11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Pois é, gente, com esse apito você já sabe que o 11 minutos já começou. Hoje é sexta-feira e na sexta-feira nós temos a presença aqui do Adriano Faria, que é uma coisa rara de acontecer. A sexta-feira é o sacrossanto dia de descanso do nosso querido âncora. Fico feliz e emocionado de tê-lo aqui, Adriano Faria. Bom dia!
Bom dia, Gesiel. Bom dia, Anderson Mendanha. Bom dia para você que está nos ouvindo aí nas ondas do rádio, no YouTube, no Facebook. Ó, Gesiel, queria primeiro fazer dois comentários. Primeiro, derrubar essa fake news, que eu não trabalho na sexta-feira. Estou aqui todas as sextas-feiras, eu só não apresento conexão, mas estou lá na redação, lá no batente e tal. Essa é a primeira questão. A segunda é que eu não... Está evidente a sua cara de decepção com o fim do horário de verão.
Ah, já falamos sobre isso hoje, Adriano.
Duas fake news do Gesiel hoje,
duas
então.
Duas fake news.
O Adriano não trabalha nas sextas e que eu não acordo cedo.
Olha, é o seguinte, a rádio está dividida, digamos assim, mas a grande maioria está amando esse negócio na segunda-feira, não ter que ter horário de verão para perder uma hora de sono. A gente que acorda cedo todos os dias, realmente perde esse horário de sono e sente. Vamos ver, esse é o primeiro ano, como a gente falou hoje, é
uma experiência.
Vamos ver o que, que vai acontecer.
Só tem uma coisa boa não ter horário de verão, que é que o pessoal do Acre vai poder continuar acompanhando a gente no horário de sempre, não vai precisar acordar uma hora mais cedo.
E olha que o horário de sempre já é 5 horas da manhã, né? Imagine. Mas é verdade. Vamos ver o que é que dá com essa experiência do fim do horário de verão, como disse o Adriano na reportagem especial, um fim de ano diferente.
Né? Verdade.
Bom, 8 horas e 13 minutos, hoje é sexta-feira e você ainda está pensando no que você vai fazer no finzão de semana?
Quem é torcedor do Flamengo já deve estar combinando com os amigos onde vão assistir no domingo a mais uma vitória do Mengão. Será?
Mais uma vitória do Mengão, achei esse negócio tão otimista. Vamos saber então a opinião dos nossos nobres comentaristas de hoje, começando aqui pelo Adriano Faria. Adriano fez uma profecia na quarta-feira.
Profecia.
Que no domingo o Flamengo finalmente conheceria a derrota ao enfrentar o todo-poderoso Fluminense. Ontem, o jogo do Fluminense não foi essas coisas. Eu fui dormir achando que o Fluminense tinha pelo menos arrancado um empatezinho. Hoje o Anderson Menem me disse que foi de virada. Adriano, o que é que aconteceu com o Furacão, Adriano?
Com direito à vaia contra o Ganso no jogo. Mas então, Gesiel, sabe aquele jogo em que o time está ali antes de algum jogo mais decisivo ou mais importante? Foi aquele de ontem. O jogo do Fluminense é domingo contra o Flamengo. É o jogo da virada, é o jogo que o Flu vai acabar com a invencibilidade do Flamengo. Então ontem entrou em campo assim meio
sonolento. Não estava focado.
Não estava focado, o foco é domingo.
Tá certo.
É como se o Flu estivesse na semifinal da Libertadores e tivesse um jogo antes pelo Campeonato Brasileiro. O foco é a final da Libertadores, é tipo isso aí.
Anderson Mendanha, palmeirense de carteirinha, você concorda com o que diz aí o nosso querido comentarista Adriano Faria?
Olha, eu acho difícil aí o Flamengo perder para o Fluminense, mas pode acontecer pelo seguinte: é clássico, o jogo é no Rio, e clássico, é outra coisa. Então,
essa é novidade.
O Flamengo vem com força total ou vai botar time misto? Não, né? Mas vem com tudo que tem direito.
Pois é, o Flamengo tem um jogo contra o Grêmio. No meio da outra semana.
Por isso que eu
tô
falando.
Que é a semifinal da Libertadores. É o jogo mais importante. Então, eu acho que o Flamengo não vai com força total.
Poupar alguns jogadores.
Deve poupar alguns titulares.
É. O problema agora, é que todo mundo tá jogando tão bem no Flamengo que poupar alguns titulares parece que não faz muita diferença não, viu?
É verdade.
Agora eu vou confiar mais na minha profecia.
Sim.
Eu disse alguns programas atrás que o Flamengo é um grande time, vem jogando muito e que deve sofrer no máximo aí umas 3 derrotas até o final do campeonato.
Uma dessas para o Fluminense.
Pois é, se sofrer a derrota para o Fluminense, pode acontecer ali um efeito que aconteceu mais ou menos como o Palmeiras. Vim embalado antes da Copa América, não perdia para ninguém, teve aquela pausa, o efeito aí no meio do caminho teve as aconteceu a derrota num dos campeonatos, eu não lembro se foi a Copa do Brasil ou Libertadores, e aí o efeito psicológico entrou,
perdeu tração,
de com força, e aí perdeu tração. Nós palmeirenses confiamos nisso, que uma derrota para o Fluminense pode afetar o psicológico e aí abrir caminho para outras derrotas. E vamos ver o que acontece.
Mas o problema também é que o campeonato está terminando, né? Temos poucas... Até para entrar numa fase decrescente, como geralmente acontece com quem sempre está ganhando, que está numa fase boa, uma hora vai ter que perder. Até para isso, está favorável para o Flamengo, porque o campeonato está acabando.
Não tem, e ele não tem gordura para perder.
Pois é, não tem
a distância para o segundo
partidas assim.
Para o segundo colocado é grande, né? Então... pode se dar o luxo ali de perder alguns jogos e ainda se manter na liderança.
Pois é,
porque
alcançar.
Tem time, né?
Uhum.
Isso a gente não pode negar. O Flamengo tem um time campeão. Vamos ver o que acontece aí nesse jogo contra o Grêmio. Se perder para o Grêmio também, o efeito psicológico pode influenciar o Campeonato Brasileiro.
Eu acredito no efeito psicológico muito pior contra o Grêmio do que contra o Fluminense. O Fluminense é de uma certa forma, né? Mas...
é um time B?
Não é B. É um time... Ó.
Ah, não. Nunca passou pela B.
Caneladas na sexta-feira. A gente convida o comentarista e tem que ouvir isso, né, Adriano? Olha, o Igor Franco está dizendo aqui, Adriano, que seu semblante está muito, muito triste. Ele está perguntando se é por causa do jogo de ontem. E ele disse, Adriano, prepare o coração que domingo o bicho pega. O meu placar é 3-0 para o Mengão.
Ué, vamos aguardar.
Segunda-feira a gente tem muita coisa para contar aqui no nosso 11 Minutos. Gente, não é todo dia que alguém faz 100 anos. Não estamos falando do Adriano, não. Estamos falando do Fortaleza Esporte Clube.
Ontem aqui no Senado teve homenagem pelo centenário do Tricolor de Aço.
Essa sessão foi solicitada pelo senador Eduardo Girão, que é do Podemos do Ceará. Quem fez essa reportagem foi a Lívia Torres.
O Fortaleza Esporte Clube foi fundado em 18 de outubro de 1918 pelo esportista Alcides Santos. Para comemorar o centenário de fundação do clube cearense, foi realizada no Senado uma sessão especial. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que foi presidente do clube em 2017, falou que a dedicação dos trabalhadores e principalmente a paixão dos torcedores tornaram possível o clube chegar ao centenário.
E nós conseguimos chegar ao centenário pelo trabalho, pelo amor, pela abnegação de muita gente, de milhões de pessoas, porque além dos funcionários dedicados, dos elencos que o Fortaleza teve ao longo desse centenário, das diretorias, mas a sua torcida foi que sempre carregou esse clube nas costas. Uma torcida que nos momentos mais difíceis, ela estava junto, uma torcida de leais.
O atual presidente do clube, Marcelo Paes, ressaltou que o Fortaleza Esporte Clube, além do futebol, promove ações de impacto sociais.
Fortaleza, nesses últimos anos, tem feito a sua torcida feliz, com acessos, com títulos, com conquistas esportivas, com conquistas sociais. Um clube de futebol tem um papel social fundamental e o Fortaleza não se furta ao trabalhar questões sociais, ao promover reflexões, ao gerar debates, ao fazer o bem. Um clube de futebol tem que fazer o bem, porque a força que o clube de futebol tem, ela é imensa.
O clube é o atual vencedor do Campeonato Brasileiro da Série B e está sob comando do técnico Rogério Ceni, ex-goleiro do São Paulo.
Que está de volta, né? Olha, a história do Fortaleza é uma história maravilhosa, centenário, clube que chega realmente ao centenário, merece comemoração. Não é fácil a vida dos clubes de futebol e principalmente clubes que não têm uma estrutura financeira muito forte, não são clubes do Sul, enfim, aquela coisa toda, não é fácil. Então, parabéns ao Fortaleza, realmente no ano interessantíssimo para o Fortaleza, né, Adriano?
Muitos Exato. Títulos. Um ano em que o time, depois de muito tempo, voltou para a Série A.
Isso.
E muita gente já dizia no começo do campeonato, o Fortaleza é sério candidato ao rebaixamento e tal. Não, o time está fora da zona de rebaixamento. É verdade que não está muito longe da zona de rebaixamento.
15º hoje.
É, mas o time está se mantendo aí, está fazendo bons jogos. Muita gente indo para o Castelão para ver os jogos do Fortaleza. Prova disso foi o jogo contra o Flamengo, aí no meio da semana, que botou um pouco de água aí nesse chope da festa do Fortaleza. Mesmo. Mas o fato é que o time está vivendo realmente um momento especial na elite do futebol e tem grande chance de se manter no ano que vem, nos próximos anos.
É verdade. O Fortaleza, que teve aí, eu acredito que com a chegada do Rogério Ceni, o Rogério se deu muito bem no Fortaleza. Tanto é que voltou, né?
Voltou.
Então, tem realmente chance. A gente torce para que o Fortaleza, eu como bom nordestino, quero sempre que os times do Nordeste se deem bem. Como a gente já tem mais um time na Série A do ano que vem, do Nordeste, no caso do Sport, eu quero que o Fortaleza se mantenha, fique por lá. Então, eu vou torcer para que o Fortaleza tenha melhores resultados nessa reta final aí, porque não está na zona de rebaixamento, mas ainda está perigando. O Fortaleza tem aí 26 pontos, é o 15º, aliás, 28 pontos, e o CSA, que é o primeiro da zona do rebaixamento, tem 26. Então,
mas ali embaixo está tudo embolado, Gesiel, porque do CSA, que é o 17º, né? Pro Botafogo, que é o 13º, uma diferença apenas de 4 pontos. Então, CSA, Ceará, Fortaleza, Fluminense e Botafogo estão ali numa briga por essa vagazinha ali da 17ª posição. Mas é só mostrar jogo, duas vitórias seguidas aí.
Olha,
o Vasco. O Vasco hoje é o 11º. Antes da Copa América, ele frequentou a zona de rebaixamento o tempo todo, durante as primeiras rodadas, né? Ele foi o lanterna e está ali na 11ª posição, já garantindo ali, correndo atrás de uma vaga para uma das competições.
E a briga do Fortaleza é direta com o Ceará, isso, o arquirrival, o Vozão.
Fortaleza e Ceará.
Os dois times estão ali juntos,
16º.
Na colocação do Campeonato Brasileiro.
Eu vou te falar que eu torço até para que o CSA também saia dessa zona de rebaixamento. A gente manteria aí o CSA, o Ceará, o Fortaleza.
E aí você quer dizer que o primeiro, sem ser esses três, o Fluminense, venha para a zona de rebaixamento. É isso que você quis dizer?
Não. Esse foi um pensamento que não abarcava o Fluminense na zona do rebaixamento. Até porque eu acho que o Fluminense agora, nesse jogo de domingo, vai ter a oportunidade de se firmar. Né? É um jogo para o Fluminense dizer: olha, respeito o Fluminense, batemos o líder, tiramos a invencibilidade e é claro que a gente não vai descer no ano que vem. É isso, Adriano. Bom, vamos dar uma passadinha na tabela. Flamengo 61 pontos, Palmeiras 53 pontos é o segundo, Santos é o terceiro com 51, Corinthians com 44. Corinthians, hein?
Pois é. Se eu for falar do Corinthians, vão dizer que é barrismo, né? Mas o Corinthians suou para ficar no empate, porque o Goiás foi com tudo, saiu 2-2, né? Mas quase que o Corinthians volta para São Paulo derrotado.
Mas o Corinthians está nessa vibe, né, Adriano? Sempre com um pontinho aqui, um empate aqui, aí uma vitória, um empate. Não tem sido jogos empolgantes, mas ele tem levado o campeonato meio que assim, devagarzinho mesmo.
É o estilo do Carille.
É.
Esse é o estilo do Carille.
Cara, técnico, né?
Não é jogo vistoso, é jogo ali de retranca, jogo pegado, jogo amarrado. É 1-0, é 1-1. E o que chama atenção, Gesiel e Mendanha e caro ouvinte do Conexão Senado, é a quantidade de jogos que estão sendo aí decididos aos 50 do segundo tempo, aos 53 do segundo tempo.
Tá falando Palmeiras.
Por conta aí do VAR.
Essa questão do VAR...
Tá amarrando muito o jogo. O jogo tá ficando muito parado, na minha opinião.
Muito chato.
Tá ficando muito chato.
Aquela porque...
2 minutos, 3 minutos de paralisação, isso esfria o jogo. A torcida não entende nada, porque no estádio não tem ali o telão que a pessoa da televisão está vendo, né? O torcedor da televisão. A pessoa do estádio ali fica sem saber o que está acontecendo e o jogo está se arrastando muito.
E você notou que até para comemorar, a torcida agora está meio, né, reticente. Porque faz um gol, aí não se sabe se estava em impedimento, se tocou com a bola na mão, mão na bola.
Os narradores estão tendo que se reinventar por causa disso.
É complicado. E eu estava assistindo ontem uma reprise da Copa do Mundo de Vôlei, e aí quando o cara pede um desafio, é 30 segundos.
No tênis também.
No tênis, do mesmo jeito. Em todos os esportes onde a tecnologia entrou para facilitar, isso é muito rápido. A questão é que não vá. Vai se resolver uma coisa boba, leva-se 3, 4, 5 minutos. Aí não tem espetáculo que aguente isso, né? Realmente tá muito complicado. Gente, são 8 horas e 26 minutos. Eu queria comentar com vocês uma notícia que saiu ontem, dando conta de que já temos o local da final da Libertadores do ano que vem, que é o dia 21 de novembro, e o local que vai ser o palco do Maracanã, 21 de novembro de 2020. Adriano, acho que agora eu assisto uma final de Libertadores.
Pois é, então vai ser aqui no Brasil, independentemente aí se tiver time brasileiro ou não, final da Libertadores em 2020 aqui no Brasil, no Maracanã. Final da Copa do Mundo de 2014, de 1950. Aí foi uma boa escolha, na minha opinião, da Conmebol.
E um belíssimo palco, realmente, para a final da Libertadores. Medanha, vamos comprar já as passagens para novembro de 2020, final da Libertadores. Acha que seu time vai estar lá? Não?
Formar um bonde para o Maracanã?
O Maracanã.
Vambora? E aí, quem sabe, o Palmeiras se qualifica para ter o primeiro Mundial.
Eita, tá vendo você?
Olha, 8 horas e 27 minutos, está na hora de acabar os 11 minutos, né? Porque daqui a pouco a produção começa a levantar o braço ali e mostrar o relógio.
Deixa eu só colocar uma polêmica, uma pimenta aqui no finalzinho do nosso 11 minutos. Gente, vocês acham que o Avaí e a Chapecoense já caíram?
Então, a Chapecoense acho que sim, e o Avaí também, porque estão bem atrás dos demais times.
A diferença é muito grande.
Muito grande. Estão muito grande.
E Avaí só perde, né? Ontem o Avaí perdeu de novo, 2-0 para o Internacional.
Que vinha de jejum.
Pois é, mas é muita derrota consecutiva. Até o ânimo do time vai embora. Tem como. Eu acho que Avaí, Chapecoense, essas duas vagas aí já estão preenchidas com relação à questão do descenso.
Já o Cruzeiro ainda tem chance. Todo mundo ali tem chance a partir do Cruzeiro.
A partir do Cruzeiro, né?
É só jogar futebol.
Agora o Cruzeiro vai ter uma paradinha bem fraquinha. Vai pegar o Corinthians na próxima.
Mas vai pegar na casa do Corinthians, né?
É na Arena Corinthians. Pois é, olha aqui.
Tudo para dar moral que o Cruzeiro precisa.
Bom. Adriano, quer acrescentar mais alguma coisa?
Sim, eu quero acrescentar o seguinte, que muita gente está discutindo aí se o Flamengo confirmar o título desse ano, tudo indica que ele vai ser campeão, só se uma tragédia acontecer, se o Flamengo vai ser hexa ou hepta campeão brasileiro, porque tem aquela polêmica que ainda não foi totalmente esclarecida
do
Campeonato Brasileiro
pra
de 87.
Quem? Mas para quê? Essa polêmica não foi esclarecida para quem? Sabe por quê? Porque para ninguém interessa mais, isso aí é assunto vencido, Adriano. Adriano, que satisfação ouvi-lo na sexta-feira, Cristiane. Fico triste em saber que você é tricolor, mas eu vou ficar na torcida para o jogão de domingo. Mengão, ó, ela disse que Macapá amanheceu quente, final de semana bem feliz para vocês. A Cristiane tá mandando um abraço para você.
Um Adriano. Abraço também, Cristiane, obrigado.
Quer meu placar?
Sim, o placar para domingo, vou botar 1-0 para o Flamengo. Acho que o seu Fluminense não consegue parar essa máquina do Flamengo, não, Adriano. 1-0.
Meu palpite, 1-0 para o Flu.
Tá certo.
3-2 para o Flamengo, com 2 gols anulados pelo VAR do Flamengo. Eita. Fica 2-1 para o Fluminense.
E aí depois anula o jogo. Não fala em VAR, senão se acaba com o espetáculo. Tá. Bom, 8 horas e 29 minutos. Adriano Faria, obrigado pela sua participação. Qualifica aqui o nosso 11 minutos. Bom dia e até segunda-feira.
Até segunda.